Vamos conversar hoje na Superfície Literária com Fabiola Colombani Luengo. Ela é autora de A Vigilância Punitiva, a postura dos educadores no processo de patologização e medicalização da infância. Inicialmente, eu queria saber como surgiu seu interesse por esse assunto.
Bom, ela surgiu a partir da prática, como psicóloga escolar e educacional, e devido aos encaminhamentos, o número de encaminhamentos que eu recebi com crianças diagnosticadas com TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E a partir desse número de encaminhamentos, eu quis investigar o porquê dessas queixas escolares e a partir daí o que inquietava os professores a ponto deles diagnosticarem essas crianças com tal transtorno. E o número de encaminhamentos era muito grande e o de acompanhamentos com neurologistas também. Portanto, essas crianças faziam uso de medicamentos psicotrópicos, inclusive a Ritalina, que é o metilfenidato. E investigando também o uso desse medicamento, eu descobri que hoje, né, e essa pesquisa foi realizada no ano de 2008, 2009, mas cada vez mais vem crescendo a incidência de casos em que as crianças são diagnosticadas desde muito cedo, o que vem aumentando cada vez mais o uso desses medicamentos. No site do IDUM, hoje atualizado, consta que nos últimos 4 anos houve um aumento de 1.616% no uso de psicotrópicos como a Ritalina. E isso vem assustando cada vez mais os pesquisadores. Hoje é um tema ainda mais discutido do que na época da pesquisa, inclusive o CRP vem se mobilizando em relação a isso, né? E um dos temas pesquisados, inclusive levou no título da dissertação, que foi a postura dos educadores, né, frente a tal problema. Então, assim, se ocorre a medicalização, é porque anteriormente ocorre a patologização escolar, né? Ou seja, os professores apontam como patológico algum tipo de conduta considerada desviante, entre aspas, né? Tida pelos alunos. Então, o que preocupa mais é o que de fato vem acontecendo na escola, que a incidência do diagnóstico está aumentando e, por conta disso, também o uso do psicotrópico.
Na verdade, Fabiola, quando você fala de vigilância punitiva, você fala sobre os professores mal preparados para lidar com essas questões, não é mesmo?
Sim, inclusive uma das hipóteses foi confirmada de que os educadores eles se sentem confusos em diagnosticar e também se sentem confusos em saber o que realmente é patológico e o que é normal numa criança, né? É claro que nós percebemos que houve uma mudança imensa na educação nos últimos anos e as crianças hoje da educação infantil já fazem uso de apostila, o que exige uma postura da criança também muito mais concentrada, mais centrada, organizada. E nós sabemos que uma criança da educação infantil ainda não tem essa postura desse escolar que a escola tanto exige, né? Então, quando eu falo de vigilância punitiva, eu uso um pouco o termo do Foucault, né, na sua obra Vigiar e Punir, em que ele fala sobre o sistema panóptico, né, que é o olho que tudo vê, e na verdade nós não temos um vigilante presente, nós temos um vigilante em que ele atribui a uma instituição o poder de docilizar os corpos, de normatizar os corpos, né? E a medicação, o psicotrópico, por ser uma droga conhecida como droga da obediência, é uma droga que age no sistema nervoso central com esse intuito, controlar o comportamento, né? Então, é uma vigilância que pune, né? Porque a partir do momento que uma criança de 2, 3 anos já inicia um tratamento como esse, você está passando por um sistema punitivo, porque o seu comportamento não corresponde ao comportamento esperado pelo sistema educacional. E é o que é muito perigoso, né? É claro que existem vários transtornos e distúrbios neurológicos que podem vir a corresponder ao uso de medicamentos, mas não existe nenhuma comprovação científica que comprove que existe o TDAH, porque o TDAH é de ordem neurológica. E os próprios neurologistas eles apontam que para qualquer tipo de doença neurológica é necessário que haja exames que comprovem né? E não há nenhum exame. O que há é uma entrevista clínica em que o neurologista pergunta algumas coisas para os pais, analisa também algumas coisas da criança, mas, inclusive na dissertação, no livro, ele aparece uma tabela em que é essa tabela que acaba elaborando o diagnóstico do médico, o que é muito arriscado, né? Porque nós não estamos levando em consideração, então, as condições histórico-culturais da criança, né? Nós não sabemos em que meio essa criança vive, nós não estamos levando em consideração que trata-se de uma criança do século XXI, né? Em que é uma criança globalizada, uma criança muito mais antenada, em que existe também toda uma rotina escolar e pessoal dessa criança, que não é mais a mesma rotina que nós tínhamos há 30, 40 anos atrás. As crianças mudaram, né? Hoje as crianças, elas desde muito pequenas, elas são muito mais cobradas, vão para a escola muito cedo, brincam menos, né? Então, isso tudo acaba mudando a postura da criança, acaba fazendo com que essa criança, obviamente, ela seja mais agitada, às vezes até mais ativa. Isso não quer dizer que ela seja hiperativa, né? E assim, a medicalização é justamente isso, é você transformar questões sociais, né, de origens sociais, em questões médicas, né? A transformação do homem, a transformação da infância. Qual é a concepção de infância que os professores têm hoje? O que eles concebem por infância, por criança? O que é ser uma criança hoje, né? Então, é a partir daí que a pesquisa, ela se desenvolve e, né, e deu origem ao livro, em que, por ser psicóloga escolar e educacional, eu percebo que, no âmbito escolar existe uma confusão imensa e que provavelmente vem, então, de uma má formação dos professores.
Em termos de comportamento, esse limite entre o normal e o patológico é cada vez mais confuso para o professor em sala de aula?
Sim, porque espera-se que o aluno tenha uma postura, então, uma postura dócil, uma postura mecanizada, uma postura daquele aluno que vai para a escola para aprender, né, para receber a orientação do educador, para ficar atento, ouvir, prestar atenção, e de repente nós estamos deparando com crianças críticas, crianças que falam muito, né, crianças que se movimentam na sala. Mas que tipo de criança é essa que nós conhecemos hoje, né? Se a gente pensar que algumas gerações atrás, nós não tínhamos crianças com 2, 3 anos nas escolas, né? Isso é muito recente. Tínhamos as creches, mas essas crianças não tinham apostila, não eram pré-alfabetizadas. Hoje a gente sabe que com a lei de 9 anos, as crianças com 6 anos já estão no primeiro ano, né? Ainda é recente a lei, mas isso já vem acontecendo há vários anos. Então, essa criança que é esperada pelo professor talvez não exista mais, né? Essa criança, ela está na escola ainda numa fase em que ela deveria estar brincando, ela deveria estar se comunicando, aprendendo, conhecendo o mundo, sendo estimulada. E quando, na verdade, ela já está em sala de aula com a postura de um aluno, sentada 4 horas, escrevendo, desenhando, pintando, mas ali, né, naquele sistema enquadrado das apostilas, que ainda não corresponde para essa idade. Então, o professor que observa uma criança que se levanta demais, que fala demais e que às vezes fica até agitada por estar fechada numa sala de aula, mesmo que ela tenha atividades pedagógicas, que ela tenha visitas na brinquedoteca, ou no parquinho, ou hora do conto, mesmo que ela tenha algumas atividades assim, a criança é policiada, né? E no, na realidade que eu pude observar, que eu fiquei 1 ano e 8 meses fazendo uma observação de campo, eu pude perceber isso, que as crianças, elas são muito policiadas. Elas são policiadas, elas são controladas, né? É como se fosse um estágio preparatório para que essas crianças fossem preparadas para enfrentar o ensino fundamental, né?
Daí a questão da punição, inclusive, que você coloca no livro, né?
Sim, isso. A punição é justamente isso, né? Já que não se tem um controle mais físico, não existem mais castigos físicos, né? Existe uma violência simbólica, porque a partir do momento que você passa a medicar uma criança, e inclusive existem pesquisas que estão investigando isso, essa criança passa então a ser manipulada por medicamentos. E o que que isso pode vir a acarretar futuramente? Porque se a gente observar na bula mesmo da Ritalina, que é uma das drogas mais consumidas, né, e mais receitadas hoje no mundo todo, a Ritalina ela tem um princípio ativo muito próximo ao da cocaína, né? E isso pode vir futuramente, mesmo quando retirada, essa criança receber alta, a gente não sabe as consequências que isso pode causar, porque de repente essa droga, né, que é tão severa e que acaba controlando esse comportamento, pode vir a fazer falta nesse cérebro que se desenvolveu aí, né? Então, algumas pesquisas nos Estados Unidos demonstram que alguns usuários de drogas estão deixando o uso da cocaína e usando a Ritalina, né, como um dos, das drogas, né, que eles estão consumindo. E também, por outro lado, eles estão percebendo que crianças que deixam de usar, a Ritalina, quando na adolescência, manifestam muito mais agitação, insônia, né? Inclusive durante o uso, né? A bula traz isso e é o que acontece. Insônia, emagrecimento, muito próximo, né, do usuário da cocaína que apresenta os mesmos sintomas.
Na verdade, esse risco da medicalização é uma coisa que já vem acontecendo então há algum tempo, né? Não é nada tão recente assim.
Sim, há algum tempo. E assim, hoje se fala em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas desde a década de 80 esse nome vem mudando, né? Vários outros distúrbios foram nomeados e não teve comprovação científica, então houve modificações. E também, além disso, não só o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, hoje nós sabemos que existe uma série de distúrbios presentes no cotidiano escolar, em que os professores muitas vezes são treinados, né, a construir esse diagnóstico, como a dislexia, a descalculia, a disortografia, a dislalia, né? Então, disgrafia. São vários distúrbios em que o estudante ele está propício a manifestar, né? Então, o que a gente via antes como muitas vezes um problema de ensinagem, né? Hoje a gente vê como um problema de aprendizagem. E além disso, né, está relacionado com o comportamento, o que fica mais grave, porque a criança não só manifesta o problema em relação à escola, mas ela estende esse problema em relação à família, porque a partir do momento que ela começa a fazer uso de um medicamento, ela não só leva os efeitos desse medicamento para dentro da escola, mas ela leva também para o cotidiano familiar.
Na verdade, esse elo, esse relacionamento entre pais e educadores, pela tua experiência profissional inclusive, como que ele se dá nesses casos do déficit de atenção e da hiperatividade?
Bom, tem os dois lados, né? Por um lado, os pais eles se sentem muitas vezes aliviados quando detectam um problema neurológico na criança, porque a culpa é muito grande e muitas vezes a escola, por um despreparo ou por uma distância dos pais, passa um pouco de que aquilo é falta de educação, é falta de limite, a criança realmente é uma criança que não é bem cuidada, por isso ela manifesta aqueles comportamentos em sala de aula. E aí, muitos pais, quando recebem o diagnóstico de transtornos, se sentem aliviados porque pensam: isso não é culpa minha, eu estou sabendo educar meu filho. Meu filho ele tem um problema orgânico, né? Porque existe uma visão biologizante e organicista do homem, de que tudo vem então de um problema do corpo, né? E aí, por outro lado, os pais muitas vezes não sabem lidar com essa questão, porque ficam indignados de receber um diagnóstico desse tipo, ter que levar os seus filhos ao neurologista e medicar o seu filho por anos, né? E esses anos, eles percebem que a criança pode vir a piorar. E não só piorar, mas existem algumas doenças de comorbidades que os neurologistas falam que é muito comum que crianças que fazem uso de psicotrópicos dessa natureza venham a apresentar comportamentos muito mais agitados, né? E aí entram com psicotrópicos mais ligados a antipsicóticos, né? E muitas vezes a criança passa a apresentar sintomas depressivos, o que leva muitas vezes a acrescentar o uso de antidepressivos. Então, alguns pais procuram a escola depois de um tempo assustados, porque a criança que tomava um medicamento passa a tomar três medicamentos. E aonde vai parar isso? E o neurologista deixa muito claro, olha, uma vez que se usa medicamentos, não se pode parar o medicamento sem receber alta médica e sem que a dosagem vá diminuindo, né, lentamente, porque o cérebro não pode mais ficar sem o medicamento de uma hora para outra. Então, é um susto enorme que os pais recebem, muitas vezes é um alívio, né? Mas nisso tudo, nas relações dos pais com os professores, cada vez mais também é observado de que existe uma lacuna entre os dois. Primeiro porque a escola tende a chamar os pais na escola só para criticar os filhos. Então, os pais já ressabiados com essa postura da escola, muitas vezes não procuram a escola. Por outro lado, quando o filho é muito bom aluno, o pai não procura a escola porque pensa que não existe necessidade também dessa proximidade, né? E aí também se distancia da escola. Então, hoje nós vemos assim que por mais que haja projetos como Escola da Família, né, e que esses pais venham a participar e buscar a escola para conversar com os professores, ainda existe essa lacuna. E muitos pais, em escolas públicas principalmente, não têm muito esse espaço de convivência com os professores. Algumas vezes não conhecem os professores dos filhos e se veem obrigados a mandar a criança muito cedo, porque existe uma sociedade que cobra de que criança tem que ir cedo para a escola. Criança que não vai para a escola é uma criança que vai ficar com defasagem futuramente.
Agora, Fabiola, nesse sentido, porque nós temos muitos educadores, né, felizmente, que ouvem o programa, em relação ao educador em sala de aula, o que você podia deixar como reflexão para esse educador?
Bom, como psicóloga, né, eu respeito muito a prática do educador, porque é esse educador que está na sala de aula todos os dias, né, ali com os alunos. Mas, assim, acima de tudo, eu penso que é necessário que esse educador leve essas questões para discussão e que esteja aberto aos outros educadores da escola, né? Que não é só o professor, é o educador, o psicólogo escolar, a direção, a coordenação, todos fazem parte de um grupo que educa, né? E além disso também que entrem em contato com a família, que conversem entre eles, que observe a situação e a realidade da criança e que pense também que as crianças mudaram, né? As crianças mudaram para que haja mais cautela nesses encaminhamentos, porque, embora o neurologista tenha soberania no diagnóstico, por ser um clínico, né? E por também toda uma questão médica que influencia a nossa sociedade, mas o relatório do professor, ele é importantíssimo, inclusive acaba direcionando, né, esse sintoma e decidindo o diagnóstico. Então, assim, cautela, participação em grupo, aprofundamento na formação, é necessário conhecer desenvolvimento infantil, né, é necessário conhecer a criança. E também, penso que a rigidez de se esperar o aluno brilhante, né, que ele vá bem em todas as disciplinas, eu acho que isso não existe mais, porque nós sabemos que as habilidades cognitivas, né, não tem a ver no brilhantismo de todas as disciplinas, mas nessa forma mesmo de conduzir as questões sociais que hoje cada vez mais as crianças são cobradas. Então, uma criança que convive bem, uma criança que se adapta a uma escola, uma criança que consegue verbalizar o que sente, né, uma criança que constrói o seu aspecto crítico, é uma criança que futuramente ela vai dar conta se ela tiver alguma defasagem futuramente. E isso não indica o uso de medicamentos, né? Por isso esse cuidado. Claro que quando houver necessidade, a equipe de saúde ela estará atenta a isso.
Agora, esse livro, né, que nós estamos falando, ele faz parte dessa coleção, que é uma coleção digital, em que você vai poder fazer o download gratuitamente pela internet. Queria saber um pouquinho o teu pensamento sobre essa forma do conhecimento gerado na academia ficar disponível, né, para os nossos ouvintes, para quem quiser baixar. Como é que você vê um pouco essa questão?
Bom, brilhante, né? Porque nós temos assim uma realidade de que a academia não vai até a sociedade. Nós ficamos num patamar de supostos saberes, né? Em que nós muitas vezes somos criticados na academia porque não conhecemos a realidade em que falamos, né? E temos muitas vezes dissertações e teses que são construídas a partir de outras teorias. E a partir do momento que nós vemos trabalhos assim, que podem estar presentes em outros lugares e que as pessoas fora da academia podem ter acesso, cada vez mais há um estreitamento desses laços entre a academia e a sociedade. Né? Ainda mais dessa forma, né, digital, em que não é necessário pagar por um livro, né, mas tem esse acesso. E penso que o futuro hoje são os livros digitais, né? Cada vez mais as pessoas terão acesso a esse tipo de livro, né? E penso que isso assim só vem a enriquecer a cultura de um país.
Agora, para terminar, eu queria pedir se você podia deixar, por favor, um contato seu, né, de e-mail, de blog, para quem quiser conversar sobre essas questões que nós estamos falando agora e queira entrar em contato diretamente com você, é possível?
Sim, meu e-mail é fabicolombani@hotmail.com.
Ok, você pode repetir, por favor?
fabicolombani@hotmail.com.
Fabiola, muito obrigado pela entrevista. Conversamos hoje em nosso perfil literário com Fabiola Colombani Luengo, que é autora de A Vigilância Punitiva, a postura dos educadores no processo de patologização e medicalização da infância. Fabiola, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.
Muito obrigada, eu agradeço a atenção, a oportunidade, né? E estou aí para quem tiver o interesse e, né, é uma causa de militância, de muita pesquisa e pensando mesmo na educação e na infância do nosso país. Um abraço, até mais.